Cumprimento os senhores vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, e cumprimentar e saudar todas as pessoas presentes no plenário e todas as pessoas que nos acompanham em seus lares. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores a quórum para instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 74ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Peço um minuto de silêncio em respeito aos familiares pela perda do ex-vereador, ex-presidente desta casa, Ismael Miller. Passamos de imediato à apreciação da ata 59 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco a ata 59 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências, se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura de alguma delas, está no espaço.
Boa noite, senhora presidente. Peço a leitura das correspondências recebidas 303, 304 e 305.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre o número 303 de 2022. Encaminha a Vossa Senhoria o presente instrumento em apoio ao ofício número 01 de 2022, protocolado pela Associação Agudense de Voo Livre. A Associação de Trilheiros de Agudo manifesta o interesse na municipalização de área do Cerro da Figueira, que compreende as duas rampas de decolagem. É de conhecimento da população que tal espaço vem se tornando um atrativo ponto turístico e de lazer, atraindo pessoas de toda a região. O espaço é reconhecidamente um dos principais pontos de decolagem de voo livre do Estado, sediando diversas etapas do Campeonato Gaúcho. O apoio ora manifestado visa a proteção da área, bem como a possibilidade de utilização deste local como ponto de apoio para outros esportes, a exemplo do motociclismo. A municipalização facilitaria a realização de melhorias estruturais ao espaço, atraindo ainda mais visitantes e fomentando o turismo rural presente em nosso município. Atenciosamente, Jacques Vanderlei Beck, presidente da Associação dos Trilheiros de Agudo, Trilha Mania. Correspondência protocolada sobre o número 304 de 2022. Encaminha Vossa Excelências o presente instrumento em apoio ao ofício número 01 de 2022, protocolado pela Associação Agudense de Voo Livre. A Unibike Performance, empresa voltada ao esporte de ciclismo, apoia o interesse na municipalização da área do Cerro da Figueira, a qual compreende as rampas de decolagem do voo livre e mirantes turísticos. A área em questão é usada para vários fins esportivos e turísticos, sendo uma das rotas de desafio ciclístico do município. Esta ação visa a proteção ambiental da área e o incentivo de práticas esportivas de várias modalidades de aventura, como, por exemplo, mountain bike, voo livre, motociclismo, trekking e etc. Atenciosamente, Charles Albano Schumacher, proprietário Unibike Perform. Correspondência protocolada sobre o número 305 de 2022. Agudo Ecoturismo. Encaminho a Vossa Senhoria o presente instrumento em apoio ao ofício número 01 de 2022, protocolado pela Associação Agudense de Voo Livre. A Agudo Ecoturismo manifesta o interesse e apoio na municipalização da área do Cerro da Figueira, que compreende as duas rampas de decolagem. É de conhecimento da população que esse espaço se tornou um atrativo turístico e de lazer, atraindo pessoas de toda a região. Reconhecido como um dos principais pontos de decolagem em voo livre do estado, o espaço já recebeu diversas etapas do Campeonato Gaúcho. O apoio aqui expresso busca a preservação da área e a possibilidade de utilizá-lo como ponto de apoio para outros esportes, como trilhas interpretativas, guiadas e contemplação da paisagem local. A municipalização facilitaria a realização de melhorias estruturais ao espaço, atraindo ainda mais visitantes e fomentando o turismo rural presente em nosso município. Gustavo Augusto Kessler, representante do Agudo Ecoturismo.
Antes de prosseguir, quero comunicar que a Câmara Municipal enviará uma nota de pesar aos familiares do ex-vereador, ex-presidente das casas, Ismael Miller. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 91 de 2022. Denomina Travessa Henrique Webel, no perímetro urbano do município. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que denomina a Travessa A como Travessa Henrique Webel, criada por meio da Lei nº 2340, de 5 de julho de 2022. O senhor Henrique Webel nasceu no dia 22 de agosto de 1906, na cidade da Westfália, então pertencente ao município de Estrela, no Rio Grande do Sul. Foi um autodidata, dedicando toda a sua vida à música, construindo um instrumento que lhe possibilitou tocar diversos instrumentos ao mesmo tempo, formando uma orquestra. Seu primeiro instrumento foi o bandoneão. Com este, animava as confraternizações em família, tocando saraus, agregando a este um a um até chegar a sete, que executava ao mesmo tempo. Uma das primeiras apresentações que fez em público foi no centenário da Revolução Farroupilha, em Porto Alegre, em 1935. Nunca se contentou com o que ele já havia conseguido, então foi ampliando o conjunto até que, em 1948, apresentando-se a toda a imprensa da capital do nosso estado, o diretor do jornal Correio do Povo publicou em primeira página: assistimos à magnífica apresentação do homem dos sete instrumentos ontem à noite, sendo que daí para adiante sempre foi chamado homem dos sete instrumentos. Em 1954, realizou uma viagem a São Paulo, quando naquela cidade se comemorava o quarto centenário da fundação da cidade. Na ocasião, o seu empresário foi Oscar Chaves Garcia, pai de Alexandre Garcia, tão conhecido na TV brasileira. Nesta ocasião, se apresentou na TV Tupi e também estendeu a viagem ao Rio de Janeiro. Em 1959, viajou com seu instrumento à Alemanha, sendo muito elogiado e também considerado o único no mundo a executar tantos instrumentos ao mesmo tempo. Se apresentou na cidade das Termais de Baden. A apresentação na TV Colônia, no dia 31 de janeiro de 1960, entrou em cadeia em todas as emissoras de TV da Europa, menos na zona da Cortina Ferro, de domínio russo. E a estimativa, conforme o jornal Bild, é com uma assistência de mais de 80 milhões de pessoas. Em Porto Alegre, se apresentou diversas vezes nas TVs. O que mais lhe agradava era entrar em contato direto com o público, nos salões de baile e cinemas. Isto ele fazia, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e também estendeu as viagens ao Paraguai. Em agudo esteve por 4 vezes, início de 1950, julho de 57, julho de 64 e junho de 1968. Aqui deixou um vasto círculo de amizade e admiradores, entre estes vou citar alguns: Henrique e Paula Schiffelbein, Elmuth e Otton Perks, Anton Grelman, Emílio Schiffelbein, Arthur Dickoff, Egon e Anita Ruppelndahl e milhares de outros agudenses. Em homenagem a estes agudenses, justifica-se a concessão do nome deste notável músico a uma rua, pois creio que todos eles seriam unânimes em aprovar a ideia, ainda que não possam fazê-lo em vida. Em Westfália, a avenida principal leva o seu nome, assim como uma avenida em Estrela. Falecido no dia 8 de janeiro de 1973, na cidade de Estrela, seu instrumento está exposto no museu, que leva o seu nome, no Centro Administrativo de Teutônia, à disposição para visita pública. Por tais fatos acima descritos, solicito a aprovação dessa proposta legislativa para denominarmos a travessa como Henrique Webel. Agudo, 7 de novembro de 2022, assina vereador Pato Niemeyer. Projeto de Lei 92 de 2022 dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Esportiva e Cultural de Linha Boêmia e da Outras Providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Esportiva e Cultural de Linha Boêmia e da Outras Providências. O projeto de lei concede uma batedeira de cereais com acionamento na TDP do trator, produção mínima de 45 sacas por hora, com eixo traseiro, dois pneus 6.45 por 13, na cor azul, com valor estimado em R$ 15.000, registrado no patrimônio sobre número 5052. A Associação Esportiva Cultural de Linha Boêmia, atendendo à necessidade de diversos produtores rurais, devendo utilizar o bem para a finalidade ao que esse se propõe, não podendo ceder o uso dele em causa durante a vigência da sessão, bem como a manutenções e reformas necessárias. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, contamos desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 93 de 2022 dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis da Associação dos Moradores de Linha das Pedras e da Outras Providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa, projeto de lei que dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis da Associação dos Moradores de Linha das Pedras e da Outras Providências. O projeto de lei concede uma colhedora de milho marca Combine modelo 361BR, ano 2020, série 5411-1, cor amarela, com valor estimado em R$45.000, registrado no patrimônio sobre o número 9965. A Associação dos Moradores de Linha Nova, atendendo à necessidade de diversos produtores rurais, devendo utilizar o bem para a finalidade ao que este se propõe, não podendo ceder o uso dela em causa durante a vigência da cessão, bem como a manutenções e reformas necessárias. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, contamos desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação dessa proposta legislativa. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 94 de 2022. Declara como ampliação urbana a área de terras que se especifica. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei que declara como ampliação urbana a área de terras que se especifica. Considerando a necessidade de ampliação da área urbana do município para fins residenciais, encaminhamos o projeto de lei que visa expandir a área urbana do município, nas medidas mencionadas no capítulo. A criação de uma nova zona de expansão urbana, ZU, vai trazer desenvolvimento na região onde está sendo realizada a expansão, considerando ainda um crescimento planejado para o município de Agudo. Diante do exposto, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 95 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar adicional por arrecadação maior no montante de R$ 880.000. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que autoriza a abertura de crédito adicional de R$ 880.000 para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental e da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, com as seguintes justificativas. Em relação à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, justifica-se pela aquisição de uma escavadeira hidráulica e de implementos agrícolas para o município de Agudo, Rio Grande do Sul, através da emenda parlamentar dos deputados Giovanni Cherini, Afonso Mota e Covati Filho, além de contrapartida da Prefeitura. Os equipamentos possibilitarão um atendimento mais amplo e maior qualidade na prestação de serviços de horas máquinas. Desta forma, complementar-se-á a frota de maquinários e implementos agrícolas do Poder Público Municipal, junto com o intuito de atender de forma ágil e eficiente as demandas dos munícipes agudenses. Ademais, promove-se o aumento na quantidade e qualidade de produção agrícola, na diversificação de culturas e no incentivo e melhorias nas condições de vida da população, como também melhorando significativamente a infraestrutura da população urbana e rural, através da prestação de serviços mecanizados para as mais de 2.500 solicitações anuais, em média, de serviços à administração municipal. Para a Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, destaca-se que, devido a fatores externos geográficos e socioeconômicos, a instabilidade e as variações semanais de valores de insumos essenciais, como os combustíveis e óleos, em produtos tais como pneus e peças, impacta diretamente no orçamento da pasta previsto para o exercício de 2022. Desta forma, cabe inferir a imprescindibilidade da solicitação de suplementação no valor para o atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, a fim de suportar as despesas de manutenções, combustíveis e conserto de veículos, máquinas e equipamentos, manutenção e conservação de ruas, avenidas e estradas, e o monitoramento de logradouros e espaços públicos. Diante do exposto, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, é o prefeito de Agudo. Requerimento número 51, de 14 de novembro de 2022. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 95 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 14 de novembro de 2022. Assina, vereador Dário Schiller. Pedido de informação número 30, de 14 de novembro de 2022. O vereador infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre os ocupantes de cargo em comissão. Letra A. Lista de servidores ocupantes de cargos em comissão, com a informação da devida secretaria que este está vinculado. Letra B. Se os respectivos ocupantes de cargos em comissão estão realizando horas extras. Letra C. Se positiva a resposta do item anterior, apresentar tabularmente quantas horas extras cada ocupante de cargo em comissão realizou mensalmente no ano de 2022. Letra D. O valor despendido no ano de 2022 para o pagamento de horas extras para os ocupantes de cargos em comissão. Letra E. Se os respectivos cargos em comissão estão recebendo diárias. Letra F. Se estiverem recebendo diárias, informar todas as diárias realizadas mensalmente no ano de 2022 por cada servidor. E, letra G, se há algum servidor exercendo a função de motorista. Agudo, 14 de novembro de 2022, assina vereador Bote. Pedido de informação 31, de 14 de novembro de 2022. O vereador infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente lista de pessoas beneficiadas pelos serviços realizados e materiais eventualmente entregues pela Secretaria da Infraestrutura, Obras e Serviços de Trânsito, na localidade do Porto Alves, desde o mês de agosto de 2022. Agudo, 14 de novembro de 2022. Assina, vereador Bote. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, pessoas que acompanham os trabalhos aqui no plenarinho. Primeiramente, abordar o assunto do que já há vários meses eu fui procurado, acredito que os demais colegas vereadores também, em relação a pessoal aí da Associação do Voo Livre, que eles estão preocupados com o rumo que as coisas estão tendo, uma falta de interesse, eu diria, porque não tem outra explicação aí por parte do executivo em adquirir ou desapropriar aquele espaço hoje utilizado. E eu acho que é importante que isso seja feito o mais rápido possível, uma vez que, como isso já, inclusive, esse espaço, ele está incluído na rota turística do município, e para receber algumas melhorias é necessário que ele seja público. Então, eu acho que vem o quanto antes que o seu executivo tome uma posição, tome uma postura, e com certeza nós, vereadores, nenhum de nós será contrário à aquisição daquele espaço, porque o outro espaço que Agudo tinha há um período atrás, ele é um espaço particular e o proprietário não mais cede. E vai que daqui a pouco aquele espaço que hoje está sendo utilizado, o proprietário resolva também não ceder mais. Então, acho que o Poder Público Municipal precisa tomar uma posição e fazer alguma coisa nesse sentido, o quanto antes. Outro assunto é a Estrada Geral da Linha dos Pomeranos. Espero que durante essa semana se faça algumas melhorias, porque está numa situação muito ruim. O pessoal lá de cima, da parte mais norte do município, pergunta por que, essa estrada só é patrulhada na parte baixa, até o Britadeira Cássio, e a parte mais de cima fica para trás. Então, estamos no aguardo, torcendo que durante essa semana sejam feitas as melhorias necessárias. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, a vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento especial ao Frei Milton, juntamente com a irmã, e a todos os representantes da Associação Agudense de Voo Livre, que está conosco, e sentimos a preocupação de vocês, porque é algo que há muito tempo vocês estão querendo uma definição desta área, e precisamos sim a ter uma posição do governo, não simplesmente empurrando a cada dia que passa. E a associação precisa ter uma resposta do que vai ser feito com a rampa do voo livre junto ao nosso município. É um atrativo esperado por toda o nosso município, e inclusive saiu uma reportagem na TV há poucos dias atrás sobre o belo lugar que é, e acreditamos e queremos se juntar a vocês para que o governo tome uma posição, porque desse jeito que está, acho que não é possível ficar. Esse expediente a gente sempre recebe durante a semana vários questionamentos por parte da população. Eu tenho aqui alguns, e que me preocupa, porque se cria tantos projetos, tanta forma de poder ajudar a nossa população, e chega um momento de executar o projeto, o governo vira as costas para a nossa população. Eu tenho aqui, e todo mundo acompanha as redes sociais, temos vários produtores, e inclusive agora, nessa última semana, eu tive alguns questionamentos. Nós temos o decreto número 065 de 2018, que diz o seguinte, há muito tempo, quando morre um animal no interior do nosso município, existe por uma forma gratuita da prefeitura ir lá e enterrar esse animal. O que está acontecendo? Inclusive, produtores do Proleite, que é um projeto que tem um amparo maior do município, inclusive do Proleite, tinha uma postagem esta semana nas redes sociais que teve que pagar particular para enterrar a cabeça de gado, o animal que ele tinha lá. E aqui está o decreto que diz, isento. O que, que o governo está se baseando? O governo não quer ajudar a nossa população, o nosso colono? Eu queria uma resposta. Porque o decreto aqui, existe a lei, pode ser feito. Por que, que ele não quer fazer? Minha visão é que ele não quer ajudar. Fica desse patamar. E está aqui o decreto autorizando, e pode ser feito. E a gente vê questionamentos por parte da comunidade nas redes sociais que não tem máquina, não tem operador, não tem não sei o que, que eles inventam. Mas precisa ser ajudado nas colônias. E esse questionamento eu levo aqui na sessão, porque a comunidade tem que ouvir. Tem que ouvir porque são leis, são decretos criados para auxiliar o nosso produtor. Nós não podemos virar as costas para o nosso produtor. E do jeito que está acontecendo, parece que estão virando as costas para o produtor. Outros questionamentos que eu canso de levantar aqui, e todos os vereadores levantam, inclusive recebemos resposta há 3-4 meses atrás, que tinha sido licitado a melhoria dos calçamentos, Foguinho. Quantas vezes o senhor pediu aqui, Gerson, Lauro, Bode? Olha o caos que está aqui, a Avenida Tiradentes, aqui na frente da Brigada, a Borges, lá na frente da escola, e não se faz um reparo desse calçamento. Nós precisamos que se retire, coloque material e preencha para terminar um pouco dessas inclinações que tem no nosso calçamento. E não é só isso. A pintura, que eu vi já há muito tempo, que foi licitado a empresa para fazer pintura de faixa de segurança, não tem nada, não estou vendo nada, 2 anos do governo. Parece que a nossa cidade está abandonada. Seria isso, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, demais pessoas presentes aqui no plenarinho, ao Frei Milton, a irmã. Eu também tenho alguns pedidos para fazer para a Secretaria de Obras, quanto à recuperação das estradas da parte alta da Vila Caiçara. Também, como já foi citado aqui, a gente vem insistindo também nos pedidos de recuperação de buracos de calçamento, principalmente próximo às escolas, já citei várias vezes, né, e a gente aguarda uma posição da administração. Pedir também a recuperação da estrada aqui da linha São Pedro, a volta ali da estrada do Marci Kegel e outros moradores, da linha nova, da Coronel Tamarindo também. E deixar aqui também registrado quanto à preocupação do pessoal da Associação de Voo Livre, quanto à regularização dessa área situada aqui no Cerro da Figueira. Há poucos dias atrás, estava visitando o nosso município, o pessoal da Unesco, e esteve neste local. Inclusive, essa área faz parte da rota turística do nosso município. E a Associação de Voo Livre precisa e tem a necessidade para que continuar as suas atividades da legalização desta área, já que ali eles querem fazer alguns investimentos e investir numa área que não é do município não é o correto. E eu tenho certeza que não só esse vereador, mas todos os vereadores aqui presentes, se faltar alguma legalidade que a Câmara possa auxiliar, com certeza todos darão o seu voto favorável. Então a gente pede para a administração municipal, o executivo municipal, que estude com carinho e dê uma posição à associação. Se, caso não houver uma resposta, talvez, como já foi citado, aí tem um campeonato de voo livre, talvez seja o último campeonato de voo livre aqui de Agudo. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos ouvem pelas rádios, pelas mídias sociais e também as que nos acompanham aqui no plenarinho. O meu primeiro assunto não pode ser diferente, transmitir os meus sentimentos aos familiares do Ismael Miller, que compôs aqui a 12ª legislatura de 2005 a 2008 e também foi meu colega de aula lá nos anos 80. Então ficam os meus mais profundos sentimentos a todos os familiares. Neste meu primeiro espaço, eu sempre abordo assuntos propositivos, informativos, e hoje não é diferente. Começo com um assunto informativo. Amanhã, terça-feira, no feriado, acontece a segunda edição do torneio misto de voleibol, troféu Professor Elgo Pfeiffer. Início às 8h30 no CDM, no ginasião, como é conhecido, e composto por 12 equipes este torneio. Então, aos amantes do voleibol, amanhã, durante todo o dia, no Centro Desportivo Municipal, aqui em Agudo, um torneio de voleibol na categoria misto, né, para as pessoas poderem acompanhar no feriado. Também falar sobre o que a Prefeitura Municipal destina a novos equipamentos de proteção para os bombeiros voluntários. Muito importante esse assunto. A Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo foi contemplada com equipamentos de proteção pela Prefeitura Municipal. O repasse dos EPIs ocorreu na noite de terça-feira, a última terça-feira, dia 8, durante a reunião de encerramento do ano da entidade. Na ocasião, os voluntários que completaram um ano de treinamento, os quais concluíram o estágio probatório, também receberam seus certificados. Conforme o presidente da associação, Fabiano do Nascimento, representantes do Executivo Municipal fizeram o repasse de 25 kits de EPI, como casaco de aproximação ao fogo, ao valor de R$ 86 mil, adquirido com recursos da Prefeitura de Agudo. Atualmente, todos os voluntários ativos nas escalas de plantões possuem para seu uso individual botas de combate a incêndio, luvas para incêndio, óculos de proteção, capacete de combate a incêndio com lanterna, balaclava e capacete de resgate com lanterna. Desde o final do ano passado, Nascimento recorda que a entidade vinha dialogando com a Prefeitura acerca da demanda. Neste momento, 100% dos nossos bombeiros voluntários estão com EPI completo, diz o presidente. Com o material, os voluntários estão protegidos para atuar em ocorrências de incêndios, no ingresso em locais com temperaturas altas. Os EPIs foram adquiridos, estão em consonância aos novos padrões de segurança e normas técnicas adequados ao novo padrão Voluntar Sul. O poder público, com aval do Legislativo, entendeu a importância que esse grupo tem para todos, declarou o vice-prefeito Pedrinho Miller. Então, mais um ato importante para aqueles que protegem e sempre que há um sinistro nos dão um total apoio. E aqui são os bombeiros voluntários. Um comunicado importante também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo convida para a reunião da organização do calendário de eventos do município de Agudo para o ano de 2023. A reunião será realizada no dia 18 de novembro, com início às 14 horas, aqui na Câmara de Vereadores de Agudo. Pedimos a participação ou indicação das datas dos eventos da entidade, associação, estabelecimento que irão ocorrer em 2023, a fim de não ocorrer conflitos de datas. Caso não possa estar presentes, As datas podem ser indicadas pelo e-mail, já vou concluir, senhora presidente, e-mail sedec@agudo.rs.gov.br. Então as pessoas podem entrar em contato através deste e-mail. Só para concluir, senhora presidente, meu tempo já está extrapolado novamente, eu fico muito feliz aqui pela preocupação dos nobres vereadores, dos edis, em relação ao Cerro da Figueira. E eu deixo proposto aqui, já vou concluir, eu deixo proposto aqui que nós, os 9 vereadores, a gente faça sim um termo para que possa ser adquirido o Cerro da Figueira. Já que todos estão preocupados com esse assunto, vamos os 9
vereador
dar o nosso aval. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iane.
Muito bem. Meu cordial boa noite à população que escuta a transmissão ao vivo e aos demais que escutarão o áudio em outro momento. Uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria da Câmara Municipal de Agudo. Gostaria de dar destaque a uma informação vinculada no noticiário regional, estadual e também no município de Agudo, que é sobre o município estar num concurso da FAMURS, Federação dos Municípios do Estado. Agudo é finalista com 2 projetos, em 2 categorias, de boas práticas da gestão pública. Ao todo, foram 557 projetos inscritos, mais de 220 municípios participantes, e Agudo foi selecionado com 2 projetos. Esses projetos em premiação destacam a criatividade e inovação, aplicabilidade, replicabilidade, impacto social, continuidade, interação entre as secretarias, eficiência e sustentabilidade. E nós, do município de Agudo, mais uma vez, somos destaque no estado do Rio Grande do Sul. Quais são os projetos do município de Agudo? Um é da Secretaria da Agricultura, Água para Todos, né? Agudo, incentivo de uso consciente de água, é um deles. E o outro, da área de comunicação, a campanha Imposto Daqui, Fica Aqui, que ganhou destaque estadual, que é um retorno do imposto de renda, onde as pessoas e empresas destinam valor para um fundo municipal. Então temos aí Agudo sendo destaque novamente, e no dia 23 de novembro, em Nova Petrópolis, será a classificação final, né? Mas Agudo já é premiado. Parabéns aos gestores, à Câmara Municipal também, que aprovou esse projeto, e incentivamos aqui, né, as doações do imposto de renda. Então, parabéns a todos nós. Notícias que venham a agradar e aumentar a autoestima do agudense. Sobre a questão do Cerro da Figueira, né? Ou, diria assim, parte do Cerro da Figueira, né? Uma área pequena, né? Vereadora Everson Pato Niemeyer, eu acho que é necessário, sim, e alguns vereadores terão um momento para falar agora em diante, depois também nas suas explicações pessoais. Interessante que cada um pontue, né, qual é o seu desejo, né? Eu ouvi aqui a palavra desapropriação, regularização, né? Os colegas já usaram esses termos. Essa regularização acho um pouco forte, né? Não sei o que tem de regular hoje nessa área, né? mas gostaria que cada um se pronunciasse aqui, né, em alto, em bom tom, quem é favorável à desapropriação dessa área, né, que se posicione claramente. Eu sou favorável à desapropriação. Porque estamos mexendo com uma área particular e que sempre é sensível quando o poder público força uma desapropriação. Os vereadores têm essa consciência. Eu estou ciente e sou favorável, que fica a minha posição. E gostaria de escutar dos demais também a sua posição.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário e quem nos escuta ao vivo pela Rádio Alternativa e Rádio Agudo, também na reprise de amanhã. No dia 27 de outubro, me fiz presente no jantar de boas-vindas à excelentíssima juíza de direito, doutora Bruna Minuzzi, da comarca de Agudo, como representante da Câmara de Vereadores, ou seja, do Poder Legislativo, com autorização da nossa presidente, Isabel. O convite veio através da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Agudo, sendo o presidente Jonas Sartori o responsável. Fazendo parte da mesa e na minha fala, dei as boas-vindas à excelentíssima juíza da comarca de Agudo, em nome do Poder Legislativo, e colocando a Câmara Municipal de Vereadores à disposição do Judiciário, para trabalharmos juntos pelo nosso Agudo. Que a doutora Bruna terá muito trabalho acumulado nesta comarca, são mais de 7 mil processos, segundo ela mesma relatou, parados por falta de juíza ou de juiz, e também esperamos que ela perdure aqui por muito tempo, um longo período, para fazer um belíssimo trabalho no nosso município. Quero pedir o patrulhamento da região sul, que a estrada está ruim, e também uma troca de lâmpadas daquela região, e seria importante mesmo o que o Itamar falou, enterrar animais junto às propriedades dos munícipes por toda a nossa região. Everton Stelling, que também teve o mesmo problema, levaram um não bem seco da Prefeitura Municipal de Agudo, quando tiveram problema de res morta na sua propriedade. E a associação do Voo Livre, que se encontra aqui, o proprietário mora em Brasília, né? E o prefeito, vereador Everson, assessor de gabinete, estiveram na capital há poucos dias, na semana passada, para ser mais preciso, né? Poderiam ou deveriam, não sei se o fizeram, ter entrado em contato pessoalmente com esse proprietário para tentar uma negociação a esse entrave que se arrasta já por praticamente um ano, né? Para saber a posição dele, o que ele quer fazer com a área. Ou caso contrário, o município deverá tomar providências cabíveis. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, e é o pessoal que nos acompanha no plenário. Eu também quero me manifestar aí sobre o pessoal do Voo Livre. Deixar bem claro o colega vereador Tiago, vereador Bode, também a favor da desapropriação, que onde foi tentado a compra, e como o dono ali está dificultando o BRIC, né? Falando com os rapazes ali, eles querem 2 hectares, né? Ou máximo 3. Um homem que tem 100 e poucos hectares lá, o BRIC quer desapropriar, então não tem outro, sou favorável. E também deixar bem claro, né, que a nossa colega presidente, junto com o Sput, foi até o nosso prefeito hoje, convidando o prefeito para vir às 18 horas com nós, com os vereadores aqui, para fazer uma reunião com o pessoal ali. O prefeito falou que não podia, que tinha compromisso, não sei, né, se tinha ou não. Né, se... Eu também recebi há pouco no celular aí, vereador Itamar, Rincão do Pinhal, também teve mortes de animais. Ligaram para cá, também falaram que não podia ser feito. Aí, tá na hora de pegar e começar a interagir os animais, porque um cidadão de bem aí, tendo além de perder um animal, ainda tem que pagar uma máquina para se deslocar lá, para fazer o serviço, aí fica difícil. E agora tem uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Troca de fluorescentes na propriedade do... Se encontra com nós aí, Nando Repk, que já foi aí duas ou três vezes lá e até hoje ele não teve êxito na troca da fluorescente. Ali na parte alta do bairro. Ali no Rincão do Espraiado eu já fiz vários pedidos aí da ponte do Arroio Rupental até o cemitério, tá uma escuridão. Aí no canto católico a RGE fez a troca dos postes, colocando todos os postes de concreto novo. Isso aí eu acho uma falta de respeito também da empresa que faz a troca. Eles pegarem e simplesmente não colocaram nenhum fluorescente. Tá tudo na escura lá. Aí esses dias eu falando com o pessoal responsável das trocas. Não tem veículo pro Bertotti sair pro interior para poder trocar, fazer o serviço de reparo das fluorescentes. Comprar tanta caminhoneta esse governo. Não forem capazes de comprar um auto para um cara que ele trabalha toda semana, todos os dias da semana, só no interior, só estrada ruim. Não pega nada de asfalto, só pedra e buraco. E aí o cara não tem uma viatura ali para fazer a troca. Falando em calçamento, o vereador Itamar também comentou. Aqui na frente da escola Dom Pedro, isso aí tá... Não, tá aí só ir lá ver. Isso aí tá uma vergonha. Quanto tempo foi pedido? Foi licitado o serviço aí terceirizado para recuperação disso aí? Eu não sei em que pé tá hoje, porque esse dia eu analisando ali, cidadão ganhou a licitação e não começou o serviço, não sei o que tá acontecendo. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, os demais colegas vereadores, a rádio que está transmitindo, a rádio Agudo, que terá reprise amanhã, ao público que está presente na galeria também, e os demais que estão nos acompanhando. Quero me manifestar também sobre essa rampa do voo livre, daí, que eu estou a favor de da legalização dessa área também. E eu pego as palavras do Bode também, colega Bode, que pelo proprietário lá é difícil uma negociação de compra e venda, daí eu estou favorável à desapropriação da área também, para o nosso bem, do nosso município, as pessoas praticantes do esporte que estão até valorizando o nosso turismo, o nosso município com isso também. E aí a Prefeitura de Agudo irá adquirir mais 12 implementos agrícolas que serão destinados a associações de produtores rurais de localidades do interior do município. O projeto prevê o investimento de R$ 273 mil para a compra de um distribuidor de calcário, duas ensiladeiras estacionárias, duas grades aradoras, uma semeadora para plantio direto e 6 subsoladores. Os equipamentos serão comprados com recursos oriundos de emendas parlamentares e recursos próprios do município e beneficiarão mais de 300 famílias do interior. O projeto visa fomentar a agricultura familiar, reduzir o êxito rural, incentivar o associativismo rural, modalidade que favorece o trabalho e o desempenho dos projetos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Desde o ano passado, 9 implementos já haviam sido cedidos para associações de produtores, como distribuidor de calcário, balanços para pesagem de gado e grades aradoras, além de um veículo para a Associação de Produtores Rurais de Agudo, ASPROAG. A partir de 2023, a Prefeitura de Agudo prevê ainda disponibilizar um trator para auxiliar essas associações a partir de uma rotatividade nas comunidades, conforme a necessidade. O prefeito Luiz Henrique Hitler reitera que a associação auxilia da melhor das condições de trabalho e a qualidade de vida no meio rural. Essa é uma forma de modernizar e potencializar a produtividade agrícola, além de incentivar a diversificação e agregar mais renda às famílias, finalizou. São conquistas históricas para a agricultura agudense. Vem fortalecendo o trabalho em projetos que obtivemos o desenvolvimento agrícola e atenda aos anseios da população, como água para todos, e o pró-morango e o pró-leite. Era isso o meu primeiro espaço.
Gostaria, nesse espaço, de comentar, de informar a comunidade, esclarecer os trabalhos que estão sendo realizados e os que já foram em relação ao prédio da Câmara. Neste momento, estamos no processo licitatório da etapa 7, e será no dia 22, onde incluirá a pintura e a parte elétrica do terceiro andar, onde está sendo projetado para ser o plenário, enquanto o respectivo não estará concluído. Mas tudo isto para ocuparmos o espaço do prédio e assim habitá-lo, fazer funcionar. No início do ano, em janeiro, entramos em contato com o engenheiro para que desse andamento na obra, com o objetivo bem claro da ocupação do prédio ainda este ano. Neste tempo, durante os trâmites de projeto, edital de publicação e processo licitatório, tivemos vários trabalhos que foram realizados. Pintura externa com reformas de rachaduras, pintura das portas da lateral aos fundos do fórum, onde já se encontravam em um estado bem precário, elas foram lixadas e pintadas com fechaduras novas também. Foram recolocadas as pedras que estavam caídas e outra parte foram colocadas as pedras novas para completar a parede com a finalização do selador. Foi colocados os mastros e compradas bandeiras que estão guardadas para o momento da ocupação do prédio. Aquisição e colocação das letras de aço de inox escovado e compra do brasão em aço galvanizado, já lá instalados. Na lateral esquerda do pátio tinha tela, que também foi substituído pelo vidro como os demais espaços. Também foram plantadas flores no pátio, algumas doadas por mulheres que tinham em casa e outras foram compradas. Na parte interna, foi comprado móveis de cozinha que já estão instalados, aquisição de um cooktop e uma geladeira nova. Foram compradas também cortina persiana em tecido blackout para a sala da presidência e a parte da secretaria e também já estão instaladas. Também foram compradas 6 câmeras de monitoramento para o prédio. O início da obra da empresa, que ganhou a licitação com menor preço, foi no mês de abril, dia 4, e entregue no final de agosto, quando já se iniciou a próxima etapa, tendo em vista o orçamento que ainda tínhamos. Quanto à sugestão do vereador professor Tiago Yanner na sessão passada, creio ser um assunto importante para a discussão, referente ao recesso. No entanto, acredito que não seria neste momento, pois estamos prestes a fazer a ocupação definitiva do novo prédio da Câmara, e será preciso um tempo como do recesso. para viabilizar a respectiva mudança para o novo prédio. Bem, esses foram os trabalhos até agora. Na última sessão, provavelmente, vai vir os valores também, tudo em ata. Também temos o papel onde está tudo constatado, tudo definido, com o edital, tudo certinho com a compra, se alguém quiser ver, está tudo aí. Tá? Referente ao assunto do Cerro da Figueira, sou a favor da aquisição. A negociação, no meu ponto de vista, deve ocorrer da melhor forma possível. Quanto à reunião com o prefeito municipal, ficou acordado que se fará presente em uma reunião com o legislativo e o pessoal do Voo Livre, para que juntos podemos chegar em uma solução cabível a todos. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, que está hoje prejudicada por não haver inscritos. Passamos, então, de imediato aos oradores do expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Moisés Killian e Itamar Pontel. Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, colegas vereadores e demais pessoas presentes aqui no plenarinho, gostaria de também aqui deixar o meu recado quanto à associação do Voo Livre e dizer que eu vou aguardar, eu não sei o que foi tratado entre o prefeito, a administração e o proprietário. Então, com certeza eu serei e darei a minha posição, né, e quero o que é melhor para o nosso município. Se for uma desapropriação, será uma desapropriação. Se for uma regularização, será uma regularização. Mas é importante nós ouvirmos o nosso prefeito e ver quais foram as tratativas que foram feitas com o dono dessa propriedade. E aí, realmente, a gente tomar uma posição e ver o que é melhor para a nossa comunidade. Temos que aguardar essa reunião, com certeza, na próxima segunda-feira, já colocada pela presidente. O prefeito estará aqui junto com nós, aqui na Câmara de Vereadores, e com certeza algumas coisas vão ser esclarecidas. Também eu quero deixar aqui um pedido, já que o colega vereador, o Bode, falou aqui sobre aqui o Rincão dos Praiados. Estou fazendo um pedido, já fiz na outra sessão, na questão da recuperação das laterais da ponte aqui do Arroio Ruptal, e um buraco que tem na ponte ali, que está se tornando perigoso para os voluntários. Também, já colocada pela presidente aqui da casa, quanto os votos de pesar para os familiares do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o Ismael Mira. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Senhora presidente, não farei uso desse espaço.
Os próximos oradores serão os vereadores Gerson Halberstadt e Dário Schiller. Peço ao secretário que faça a verificação da ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos requerimento 51 de 2022 de autoria do vereador Dário Schiller. Abre espaço para discussão. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Sobre o requerimento número 51, eu estou pedindo uma sessão extraordinária para avaliação e analisar o projeto de lei número 95, que autoriza a abertura de crédito suplementar adicional por arrecadação maior no montante de 880 mil. Que é uma contrapartida da prefeitura sobre umas compras de implementos agrícolas e uma contrapartida da escavadeira hidráulica, setor da agricultura. E das obras também, tem a manutenção, os equipamentos, máquinas, veículos, compra de pneus e o demais, para deixar as contas no final do ano tudo em dia. Daí é preciso suplementar com esses valores. Daí já peço o voto favorável dos meus colegas para o requerimento da sessão extraordinária.
Coloco o requerimento 51 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 30 de 2022 de autoria do vereador Laírton Unfer. Abre espaço para discussão.
Vereador Bode.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Eu fiz um pedido de informação a respeito de horas extras e diárias nos cargos de CC. Eu dando uma analisada aí essa semana, cidadão ali, o Edgar Inácio da Silva, chefe de turma, eu não sei qual a turma que ele comanda, o salário dele é R$ 1.643 no mês, vocês me acreditam, R$ 1.226 em diárias. Mais de 75% do salário virado em diária. Mas isso é uma falta de respeito aí com a nossa comunidade aí. Então, eu fiz o pedido, quero saber de todos eles, e vou levantar de todos eles aqui na sessão, porque isso aí não pode acontecer. Que eu tenho 86 diárias no ano. Aí, toda hora tem gente ligando pro vereador aí. Máquinas da prefeitura parada por falta de dinheiro para consertar. E não é uma, é umas quantas. Tive uma informação hoje lá da Secretaria de Obras, pessoal lá, que óleo diesel, o óleo comum, parece que vai ter só para essa semana, até sexta-feira, e vai zerar. Eu quero só ver, quando chegar esse pedido de informação, a quantia de dinheiro nesses CCs aí, de horas extras e de diárias. Porque governos anteriores, eu já comentei esses tempos, o pessoal não recebia hora extra. Esse governo, o que mais tem nesse pessoal aí, DCC, porque é, para dizer bem o brasileiro, puxa saco de campanha, promessa de campanha para correr junto, para ganhar a eleição, aí depois emprega todos, e aí estão lavando a baia em diária em hora extra. E o vereador Bode não concorda com isso aí. Então, eu vou ficar esperto sobre isso aí, e vou cutucar toda a sessão se for preciso. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Senhora presidente, passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Sobre o pedido de informação do vereador Bode, eu acho pertinente, importante. Nós fizemos o nosso papel como vereador, fiscalização, e consultamos os portais de transparência da prefeitura, onde o vereador Bode também não colocou para a comunidade. Tem um cidadão que tem duas diárias ao mesmo dia. Só para vocês terem uma ideia como está a situação do dinheiro público aqui no nosso município. Então nós já sabemos, já está através do portal de transparência, a gente já tem os dados, só que queremos que seja colocado em pedido de informação. Pedido de informação é um documento que vem do Executivo Municipal e nós vamos levar ao conhecimento de quem faz o controle da parte legal da prefeitura, porque é um absurdo. O vereador Bode acho que colocou bem. É um absurdo e faltando trabalho à nossa comunidade. Seria isso.
Coloco o pedido de informações 30 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 31 de 2022 de autoria do vereador Laírton Unfer. Abro espaço para discussão.
Vereador Bode.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Eu fiz esse pedido de informação aí a respeito do serviço aí, da colocação de brita, pedregulho, entradas particulares no Porto Alves. Então, eu quero deixar bem claro, eu não sou contra esse serviço. Só espero que quando for um pessoal da linha dos Pomeranos, ou da Nova Boêmia, ou da São Jorge, daqueles lados, de qualquer lugar do município, que sejam atendidos da mesma forma. Porque geralmente ali, o pessoal quando pede uma carga de cascalho, não dá para levar. Então ali foi distribuído e não foi pouco, até, para minha surpresa, o chefe de gabinete, o senhor Fernando Dico, estava junto numa caçamba, vereador Pato, junto com o motorista da caçamba, aí então acho que ele já estava destinando o lugar certo que eles iam levar as cargas, né? Então acho que eu espero daí que quando eu for fazer no bairro Caiçara, que na parte alta lá está complicada, para não dizer uma vergonha, espero que ele vá junto numa caçamba olhar a necessidade desse povo do bairro também. Seria isso aí, colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Como sempre, este vereador aqui, eu digo que é de legítimo o pedido de informação dos vereadores, mas muitos assuntos ficam conflitantes. Eu vi na sessão passada, na semana passada, o vereador presidente do PP elogiar todos os serviços que foram feitos no Porto Alves. Né? Parece que a bancada do PP ela não está alinhada, não está em consonância nos seus assuntos, né? Então me causa surpresa. É fato, vereador líder do PP, é fato, precisa ser feito para todos, concordo plenamente com o senhor, e digo outra, não importa, no meu ver, vereador Pato, não importa se o chefe de gabinete estava ou não junto, da mesma forma que o senhor pode participar. Isso não tem problema nenhum, ou qualquer um dos senhores aqui da casa podem participar nos serviços. Eu muitas vezes já participei na região sul, na região norte, em todas as regiões. Fui na distribuição de água, fui no cascalhamento, patrulhamento, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Inclusive o cidadão pode acompanhar. Isso é extremamente aberto a todos a acompanhar o serviço público, né? Vejo que os serviços estão sendo feitos e, como eu já falei na sessão passada, vereador, eles são por região e serão feitos os atendimentos com toda a certeza. Nós soubemos, e eu acompanhei já serviços nas últimas semanas, né, do patrulhamento, da limpeza de valetas em todos os locais. Eu espero que o senhor está fazendo este pedido de informação, que é legítimo. Eu espero que toda vez que os serviços estão sendo feitos nas regiões, o senhor proceda da mesma forma. Esse é um pedido que eu lhe faço como colega vereador.
Coloco o pedido de informações 31 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informações 31 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 91 de 2022, de autoria, vereador Pato Niemeyer, denomina Travessa Henrique Ibel no perímetro urbano do município. Projeto de lei 92 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Esportiva e Cultural de Linha Boêmia e da Outras Providências. Projeto de Lei 93 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Linha das Pedras e da Outras Providências. Projeto de Lei 94 de 2022, de autoria do Poder Executivo, declara como ampliação urbana a área de terras que especifica. Projeto de Lei 95 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar adicional por arrecadação a maior no montante de R$ 880 mil. Projeto de Lei 88 de 2022, de autoria do vereador Nilmar Jordani, denomina o Centro Desportivo Municipal, sito na Rua General Flores, como Centro Desportivo Lauro Reinaldo Retz. Projeto de Lei 89 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 90 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 735 de 1990. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Gerson.
Vereador Itamar.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Eu vou abordar o projeto de lei 93, que, se não me falha a memória, essa casa já aprovou um projeto de lei concedendo um implemento idêntico o que está sendo solicitado aqui para a Associação dos Moradores da Linha Nova. Então, ou tem um erro, mais um erro, né, nessa justificativa, ou alguma coisa não está certo aqui. Porque o projeto da Lei 93, ele dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Linha das Pedras e da Altas Providências. E na justificativa aqui ele diz Associação de Moradores da Linha Nova. Então, não é a primeira vez, se é um erro que acontece, mas eu acho que o pessoal que elabora esses textos aí precisa ter um pouquinho mais de atenção.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Gostaria de abordar aqui o projeto de lei 95 de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar adicional por arrecadação maior no montante de 880 mil. Esse projeto de lei veio em regime de urgência, que após esta sessão foi aprovado o requerimento que vai à votação. Sabemos da necessidade, e já dito pelo vereador Bode, que a partir de informações de dentro da Secretaria de obras, de que não terá combustível nos próximos dias, precisamos sim levar a aprovação desse projeto, porque não podemos deixar parar o trabalho da nossa Secretaria de Obras. Mas para vocês terem uma ideia aqui, ó, 880 mil, 450 mil é para a Secretaria de Obras. E o que significa isso? Para combustíveis, para manutenção e óleos. O que significa todo esse valor? Aqui está que subiu os insumos, que teve um aumento e que a secretaria não tem mais dotação para empenhar os valores da Secretaria de Obras. São 880 mil, 420 mil por ali vai ser para a escavadeira hidráulica da Secretaria da Agricultura, com a emenda parlamentar de deputados aí que estão indicando para o município de Agudo, e tem a contrapartida do município. E o restante, os 450, eu fiz por cima aqui porque eu somei ligeiro, mas acho que é 450 mil. Significa que é valores que vão para a secretaria, para a manutenção da secretaria. Quando se aborda um fato de um pedido de informação, pedindo diárias, pedindo horas extras, pedindo gastos desnecessários aqui no município, a gente é questionado, a gente é chamado de bocudo. Essa é a palavra, vereador Bode, que nós somos taxados aqui na Câmara. Mas a preocupação está aqui. Nós estamos no mês de novembro e a secretaria, que teve uma arrecadação maior, para vocês terem uma ideia, 2020 para 2021, o município teve uma arrecadação de 23% maior. 2022, eu estou esperando o número, mas 2020 a 21 teve 23% a mais de dinheiro que entrou no município. E está terminando. O que está acontecendo, senhora presidente? É preocupante. Seria isso.
Passamos de imediato aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Thiago.
Itamar.
Pato.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Só para relatar que também sou favorável à compra ou à desapropriação do espaço, desse pequeno espaço, vamos dizer assim, que é de interesse da Associação de Voo Livre, interesse público, vamos colocar, e principalmente interesse turístico. Também para fomentar o turismo no nosso município. E quanto aos elogios, vereador Everson? Elogiei o trabalho da Secretaria de Obras, sim, no Porto Alves, nas estradas gerais, nos corredores de lavoura. E quanto à bancada, vai muito bem, obrigado. Né? Que dias atrás seu colega também votou numa PL, votou contrária à tua bancada. Então isso aí é a opinião de cada um. Né? A balança às vezes pesa para os dois lados, mas na bancada nós estamos tranquilos. E também eu fiquei surpreso semana passada que você comunicou aí da Brasília. Gostaria que você fizesse um pouquinho de um relato para nós, aí, para vereadores, até para a população, para saber, né, como foi a viagem, como é que o senhor se portou, o que nós vamos receber de lá. Isso seria uma explicação, né, desse nobre vereador aí, do nosso colega, e por isso seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente ao público presente. Segundo o secretário de Obras, hoje está marcado para quarta-feira a explosão da cascalheira lá, a linha nova, para ter o material daí para o segmento da rua Euclides Klima, que está, o cascalho será trazido para cá e até para as estradas, a recuperação de estradas também. Sobre as estradas, os colegas falando e eu também, só que como faço, é a minha terra, minha região ali nos Pomeranos, eu não cobro aqui nos microfones, mas para deixar claro os meus eleitores, os amigos lá da região, que eu também cobro, mas eu cobro logo secretário, diretor, até o prefeito, mas segundo o diretor de obras hoje me passou de tardezinha, que até amanhã de noite queria entrar na linha nova já, vindo de cima para baixo da região alta para a linha nova e após o retorno fazendo as vicinais, a Buga Chaleira, Coronela e Chuvisco e Cascata farão todas as vicinais também. Daí espero que o tempo agora, acho que hoje parou de chover, amanhã já consigam voltar aos trabalhos, as máquinas na região.
Passamos a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Sim. Gostaria de destacar aqui uma situação que o vereador Laírton Unfer colocou, ele não está aqui agora, que é sobre os postes de iluminação pública, né? Que quando são retirados, a empresa ela tem o dever de recolocar. Eu já fiz um pedido de informações aqui no início, no decorrer do ano, sobre essa situação, e a responsabilidade, quando ocorre isso, é da empresa. Né? E nesse sentido, estou estudando, junto com o jurídico, Fabiano, nosso assessor jurídico, podemos acelerar o projeto de lei que visa cobrar uma multa dessas empresas. Então, vou pedir para o setor jurídico acelerar esse processo, que essas empresas precisam ser responsabilizadas, porque elas prejudicam o setor público também e a população. Então, logo logo teremos um projeto de lei que visa multar essas empresas que detêm o uso desses postes. E a dona dos postes, que é a EGE. Essa é uma situação... Eu provoquei aqui os vereadores que fosse claro nas explicações quanto ao posicionamento do que fazer com parcela dessa área de interesse público do Seio da Figueira. Né? Eu tenho aqui o vereador Pato, vereador Bode, este vereador, vereador da área, vereador Auro, já se posicionaram de forma clara e objetiva. São favoráveis à desapropriação da área, porque já foram abertas negociações mais de uma vez, né? E esse caminho, como o vereador Auro falou, foi, desculpa, o vereador Bode falou, né? Foi, não tem uma sequência, então que seja feita a desapropriação, né? Espero, então, assim, que os demais vereadores, vejo aqui, falta a bancada do MDB se posicionar de forma clara, se é favorável à desapropriação dessa área, né? Que é, já que o proprietário já diz que por venda, né, por comercialização não a princípio não faria, né? O vereador Bode está por dentro do assunto. Então que seja feita a desapropriação de uma vez por todas, né? Gostaria de escutar ainda dos demais essa posição mais clara sobre isso.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e a saudação a todas as pessoas presentes na galeria. Sobre... Eu tinha tirado esse espaço para falar sobre o caso do Cerro da Figueira, onde estão os integrantes da associação e que por mais vezes já conversei com vocês, e a preocupação de vocês vem para nós também, e acredito que teria que ter uma tratativa de conversa. Eu gostaria de pedir ao governo que nos dizem para nós se houve uma negociação com o proprietário ou não, porque em primeiro lugar eu acho que precisa se ter uma negociação. E a gente tem, e chegou até a nós como vereadores, áudio de negociação que foi feito pelo WhatsApp. Não sei se o prefeito sentou com o proprietário ou não, mas eu lhe pergunto à plateia que está na galeria, quando tu vai comprar uma terra, tu compra através do WhatsApp, através de áudio, ou tu senta com o proprietário e negocia e tenta ver uma forma de aceitar a proposta do proprietário, um meio campo, um termo, meio termo. Até o momento, o que tem chegado a nós, vereadores, e eu acho que a associação também, que a negociação foi feita via áudio de WhatsApp. Infelizmente é isso que a gente tem. Eu só sei que aquele ponto é necessário ao município de Agudo, é a minha posição, mas que se sente com o proprietário de olho a olho e se faça propostas, não mandando áudio de um para o outro, esperando a resposta do cidadão. Isso que eu espero do município. E se não tiver negociação, que se tome as medidas cabíveis. Isso que eu espero, vereador Tiago.
Desapropriação?
Tome as medidas cabíveis, desde que não tenha uma negociação de olho a olho. não o WhatsApp. Não se negocia a terra, não se negocia bem através do WhatsApp e através de áudio. Nunca vi isso. Se eu estou errado, que me coloque. Se teve sentado frente a frente o proprietário e o prefeito, me dizem. Mas se não teve, nunca vi na história comprar um bem através do WhatsApp. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhora Presidente, demais vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Esse assunto, ele esquentou um pouco mais, vereador professor Tiago, né, e a gente tem o posicionamento já de alguns vereadores, né, favoráveis à desapropriação. Eu acredito que o líder do MDB, ele vai ter essa possibilidade de tirar essa dúvida olho a olho também com o prefeito na semana que vem, né? O prefeito vai estar reunido com nós e com a associação, né? Então esse disque-disque, isso que se joga ao vento aí, isso não nos serve, né? Não serve principalmente para a associação também, né? Vamos estar, todos os que tenham uma possibilidade de ação, vão estar reunidos no mesmo local na segunda-feira que vem. Para mim, vereador Pato, e eu acredito que os meus colegas de bancada aqui, é a melhor situação. Porque daí sim, a gente pode tirar as dúvidas, vou usar os termos do líder do MDB, olho no olho, né? Eu sou a favorável, sim, à desapropriação, já coloquei esse posicionamento, né? Uma vez que sou sabedor de algumas tentativas de negociação. Mas deixamos esse assunto para segunda-feira que vem, onde todos estaremos reunidos junto com o prefeito municipal e a secretária também, Júlia Regina. Então a gente pode tomar esse assunto com maior propriedade. Fui provocado pelo colega vereador presidente do PP, mas não por ter sido provocado por ele, e sim porque já anunciei na segunda-feira passada de que assim do meu retorno e na próxima sessão, que é hoje, faria um relato da viagem a Brasília. E começo pelo seguinte, vereador, presidente do PP. Falamos com lideranças dos seus partidos, das suas bancadas no Congresso Federal, e eles estão ávidos pelas presenças de vocês lá em Brasília, né, para ter um contato olho no olho com vocês. Né, conversamos lá com o Covatinho, Covate Filho, né, conversamos lá, que é do PP, conversamos com, que é do MDB, Alceu Moreira, Osmar Terra, conversamos do PDT com Pompeu de Matos, Afonso Mota, PSDB, Lucas Redecker, Republicanos, Alisiane Bayer, do PL, Marcelo Moraes, o Sanderson, o Bibo Nunes e o Giovanni Cherini, onde a gente, logicamente, tem o nosso QG de apoio para que a gente possa fazer essa peregrinação. Também tivemos no FNDE, tivemos nos ministérios, conversamos também com parlamentares de outros estados. Vocês vão me dizer, ah, mas que importância tem isso? É uma troca de informações políticas que são necessárias. E com estes nossos parlamentares do Rio Grande do Sul, a gente teve boas sinalizações para que no mês de fevereiro, quando acontecem as indicações, tenham indicações muito favoráveis para o município de Agudo. Então, foi uma viagem, no meu ponto de vista, na minha análise, falando isso para a nossa população agudense, de muito boa configuração, de contatos políticos muito bem feitos, mais uma vez, da mesma forma que a gente foi no ano passado. E também fomos para que algumas emendas que ainda não foram pagas, que vão ser pagas provavelmente a partir desta quarta-feira agora, quarta-feira, dia 16, a partir daqui até o final do ano, em 3 etapas as emendas serão pagas. Né? Então é muito importante, porque eu vejo um fomento financeiro, um fomento para que possa sim ser entregue tudo aquilo que foi proposto através das emendas, inclusive dos parlamentares
que vocês representam, né? Então, acredito que sempre é de boa valia, acredito que os senhores precisam, eu lhes digo que precisam ter uma representação ao menos de cada bancada, MDB, é uma sugestão minha, EPP, para que também vão a Brasília conversar com os seus parlamentares e os demais. A gente fez visitas pluripartidárias, tanto é que protocolou e conversou com parlamentares de todos os partidos. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Esse é o meu espaço de líder do PP, colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Eu quero só fazer uma colocação aqui para nós, vereadores, e para o povo que se encontra com nós. Em abril deste ano, tombou a draga, a última, adquirida pelo município. Ela tombou, ela é uma máquina de sorte, né? Ela começou a trabalhar agora há pouco, mais ou menos, eu acho que uns 6, 7 meses, né? Trabalhou um dia, para surpresa, as palavras do operador que me falou, né? Ela já deu um problema e estragou de novo. Essa máquina, quando foi para ser licitada e para ser feito o motor dela, já era para ter feito a bomba injetora e também as lagartas. Porque eu vi essa máquina trabalhando, ela não tem as mínimas condições de trabalhar com essa lagarta. Em torno de 110 mil reais ia custar. Tudo. Agora, a máquina parada, provavelmente vai ser licitado o serviço da bomba injetora. Aí vão ter que tocar assim mesmo, porque as finanças estão meio curtas. Mas que nem eu comentei com o secretário. Se tivesse cortado de muita gente ali, hora extra, diária, ia ter dinheiro para fazer essas máquinas aí já há esses tempos. Porque eu sempre comento com o pessoal das obras ali, sou colono, me criei em cima de máquina. Uma máquina tem que trabalhar, eu sempre digo, quanto mais melhor. Sou um cara totalmente a favor de liberar a hora extra, como estão liberando para as máquinas. Mas tem muita gente ali que estão nas horas extras ali só matando o tempo e levando o dinheiro público. Então, está na hora de começar a poupar um pouco desse dinheiro, porque esse dinheiro é de todos, todo mundo paga imposto. Eu já comentei com o secretário, vocês vão dar uma segurada, porque e vai cada vez vai ficar mais difícil, né? O rolo compactador. O rolo fundiu o motor. Arrumarem. O que aconteceu? Pelas informações de gente da Secretaria de Obras, fundiu de novo, né? Aí eu não sei se foi mal feito, o que aconteceu ali. Eu até nem vou comentar o que o cidadão lá me falou lá para não dar problema. E outra situação, uma caçamba truque. Esse governo fala tanto em licitar hora de máquina, caçamba parada, 12 mil reais na reforma. Não tem dinheiro para arrumar, colega vereador Thiago, o senhor concorda comigo, né? Uma reta escavadeira estragada. E aí, comecem a licitar a ordem de máquina, se não tem nem... Deixe de arrumar os maquinários nossos aí para pagar a terceirização. Eu sou totalmente contrário a essa terceirização de máquina. Nosso parque de máquina ali, vou dizer uma coisa, isso é invejado de todos os municípios da região. Todos os municípios queriam ter essa quantia de máquina que nós temos. Só que máquina quebrada não vai, né? A máquina tem que estar sempre em condições, quebrou há poucos dias, o foguinho está aí, ó, foi secretário a vida inteira. Máquina quebra uma semana, outra semana, essa máquina tem que estar trabalhando. Eu não sei como demora tanto um conserto de uma máquina. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Queria pedir licença ao vereador Dário Schiller e fazer um comentário em cima da sua fala e representando também a bancada do governo, né? Nós que somos novos na política, nós três, né? Um dos poucos aqui na dessa legislatura, né? Acho que o vereador Laírto também é um dos primeiros, primeiro mandato, né? Os únicos. O vereador Dário colocou que muitas vezes nós não cobramos aqui no telefone, mas que a nossa cobrança é lá no executivo, frente ao secretário, né? E aí, vereador Itamar, olho no olho, né? Tanto que eu sei, o senhor não até pouco tempo atrás, o secretário de obras esteve aqui e disse que o senhor e o vereador Moisés eram os únicos que não tinham ido na Secretaria de Obras ainda, né? O senhor não consegue pedir uma lâmpada olho no olho na Secretaria de Obras, né? E isso é muito recorrente para nós aqui do governo. A nossa cobrança é muito grande, muito forte também, vereador Bode, nós o governo. Mas nós fizemos no local apropriado. Para isso tem lá um servidor que anota os pedidos, e eu tenho certeza que tanto o vereador Pato como o vereador Dário fazem recorrentes pedidos também de melhorias, apontamentos, sugestões, constantemente. Interessante a fala do vereador Dário. Por quê? Porque essa é uma... fazer um pedido, trocar uma lâmpada, né? Tem lugar apropriado para isso, né? Usamos os espaços da forma corretamente, né? O quanto votar contra, vereador Auro, um projeto, né? Muito perguntavam, né, o que é a nova política, né? Que o projeto Kittel e Pedrinho mostravam, né, e que teve êxito há 2 anos atrás, né, no último pleito. Eu lhe digo que isso é uma política, é liberdade. Porque, de minha parte ou dos meus colegas, nós não somos arraigados a ponto de ter alguém a mandar por nós, né? Como muito já teve, acredito que já teve, né? Nos partidos do município de Agudo tinha um dono, né? Esse, aquele, pai disso, pai daquele, o pai de todos, né? Que mandava e articulava esse ou aquele tomar tal posição. Acredito que não tenha mais isso, né? De um líder, de um partido, o pai de todos acabar mandando, fazendo isso ou aquilo, né? Nós somos livres, temos independência. Assim como a nossa cobrança é muito forte também. A população pode ter certeza disso. Para finalizar, digo que em cima do pedido de informações que eu fiz algum tempo atrás, que veio a resposta semana passada, sobre a fila de serviço de especialidade de dermatologia, realizei uma indicação ao setor executivo de que seja contratado de forma emergencial e também a criação de cargo de médico dermatologista no posto de saúde público aqui no município de Agudo para atender esse serviço. Então, uma indicação que faço na forma que o vereador, assim como pediu da informação, uma indicação também é uma forma adequada para buscar resolver ou amenizar os problemas do município de Agudo.
Convoco, senhores vereadores, para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.